Bezrat Hashem, da Fiudai Tadat Jeruvim. Estamos a Fiudim Elamud Bey, da Fiudim no verso, na quinta linha de baixo para cima, no começo da Mishnah. Hakorah Sheamru. Como pode ser a Korah? Aquela madeira na horizontal em cima de uma voi, para poder carregar em uma voi. Fala a Mishnah. Hakorah Sheamru. A Korah que os sábios falaram que pode carregar uma voi, se tem uma Korah. Rehavak delekabel ariach. Tem que ser larga o suficiente para receber um tijolo, comportar um tijolo. Que tijolo é esse? Ariach, Hatzilevena, Sheoshloshatfahim. O Ariach é uma metade de um tijolo que tem 3 tfahim de comprimento, 3 tfahim de largura. O Ariach vai ter metade disso. Um tefahim e meio de largura por 3 tfahim de comprimento. Cada tefahim é mais ou menos 10 centímetros. Dayale Korash etere Havat tefah. Então isso resulta que a Korah pode ter uma largura de um tefah 10 centímetros. Ela tem que ser comprida o suficiente para chegar nas duas extremidades da porta do Mavoi. O Mavoi tem as paredes têm portas que saem para os Hatzerot, para os pátios. Em cima dessa entrada tem que colocar a Korah. A Korah tem que ser uma largura de um tefah 10 centímetros. Que dele kabel ariach lerohbo. Para a pessoa poder colocar um ariach lá e essa Korah sustentar esse ariach, essa meia tijolo lerohbo, ou seja, a largura desse meio tijolo sobre a largura da Korah. Rehavak dele kabel ariach, ubriak dele kabel ariach. Fala a Mishnah, essa Korah tem que ser larga o suficiente para receber um meio tijolo e tem que ser também resistente para receber um meio tijolo. Essa é a opinião de Tanakam, ou seja, a Korah tem que ser importante, tem que ser um elemento fixo da construção do Mavoi, não pode ser uma coisa temporária, uma coisa frágil, tem que ser uma coisa resistente. Essa é a opinião de Tanakam. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá, Rehavá Afa Pishe El Briá. Fala Rabi Yudá, tem que ser larga um tefah, 10 centímetros, mesmo que ela não é resistente, é suficiente. Um exemplo disso fala aqui Agmará, Haitá Shel Kash Veshel Kanim, se for uma Korah feita de capim ou de bambus, frágil, Ro'inotá Keilo Isha Matehet. Como se considerar como se ela fosse de metal. Uma vez que ela tem estrutura de uma Korah, ela tem a largura de uma Korah, mesmo que não é resistente, a gente vai considerar, ro'in significa vamos considerar, vamos avaliar como se ela tivesse sim resistência. Akuma, se for uma Korah torta, ou seja, como um arco em cima da porta do Mavoi, ro'in ota keilu ipshuta, vamos considerar como se ela fosse reta. Se ela for um arco, ela não consegue receber um ariach, um meio tijolo, o tijolo vai cair. Mas uma vez que a gente vai considerar como se ela fosse reta, então vai ser sim válida essa Korah e pode carregar esse Mavoi. Agulá, se ela for circular, ou seja, como um tronco de árvore que é um círculo, não dá para colocar um ariach sobre ela. Ruino daquilo e merubat. Vamos considerar como se ela fosse chata ou retangular. Se tivesse cantos, a gente pode colocar um ariach também. Vamos considerar como se ela fosse quadrada. Koshe esbe que fosh loshat fachim e esborohav tefach. Fala a Mishnah. Quão tem que ser a circunferência desse tronco para ser kasher, ser válido essa Korah? Tem que ter uma circunferência, um hekef, um perímetro de 3 tfahim, 30 centímetros, e eles borou half tefah. Com certeza vai ter um diâmetro de um tefah 10 centímetros. Aparentemente a Mishnah fala que um círculo que tem um diâmetro de 10 centímetros, a circunferência, o perímetro, tem 30 centímetros. E os comentaristas eles perguntam aqui, Mihachme Amada, os cientistas, os matemáticos. Os matemáticos chegaram a um outro número. A área em volta da circunferência é de 3.14, que é chamado pi. Então se a gente pegasse esse 3.14 e multiplicasse pelo diâmetro, então ia sair aqui o valor da circunferência. E a Mishnah fala que são 3 vezes mais do que o diâmetro, não 3.14. E os comentaristas respondem que o povo de Israel recebeu uma tradição que a gente pode arredondar esses valores com relação a algumas halachot específicas. Também com relação a essa halacha de Korah, a gente pode arredondar e falar que se é um tronco que tem uma circunferência de 30 centímetros é suficiente, já mesmo que o diâmetro vai ser um pouquinho menor do que 10 centímetros, do que um tefah é suficiente. Agora eu vou explicar um pouco mais como se trata essa Mishnah. Fala Gmará, tefah, tefah umertzabai. Como você pode falar que a Korah tem que ter uma largura de um tefah 10 centímetros para receber um ariach, metade de um tijolo que tem uma largura de um tefah e meio? Também a Korah deveria ter um tefah e meio para receber e comportar perfeitamente esse ariach, porque um tefah é suficiente. resposta. Kivan de la Hav de Kabel Tefach, uma vez que a Corá tem uma largura de um Tefach, e da Hatzi Tefach, Melavin Lei, Betina Macho Meagissa ou Macho Meagissa. Uma vez que a Corá consegue comportar um Tefach dessa área, desse meio tijolo, esse meio Tefach que está sobrando, a pessoa pode completar com um pouco de barro. É suficiente, a pessoa coloca barro dos lados da Corá e consegue receber a área perfeitamente. Por isso é suficiente uma largura de um Tefach. Vekaima aí, a área vai se sustentar lá. Amaraba Baravuna, Corá Shamu. Falou o sábio com relação a Corá, se rachete briak dele cabelo aria. Tem que ser resistente o suficiente para receber esse meio tijolo. O Mamide Corá, com relação a esses apoios para Corá, se a pessoa apoiou a Corá nos bastões, por exemplo, Enantz Rinchiu Briir, que dele cabelo Corá ve aria. Os apoios da Corá não tem que ser resistentes para receber também a Corá e também esse meio tijolo sobre eles. É suficiente, eles foram resistentes para receber sobre eles a Corá, porque sustenta que ele sabe que a Corá tem que ser resistente, mas não os apoios da Corá. A Corá tem que ser um elemento fixo do Mavoi, mas não os apoios para a Corá, não tem essa halakha. Essa é a primeira opinião da Gemara, a opinião de Rabba Baravuna. Então, a opinião de Rav Chisda aqui. Rav Chisda, Rav Chisda discutiu. Fala Rav Chisda, também a Corá, também os suportes da Corá têm que ser resistentes. Sustenta Rav Chisda que os suportes da Corá fazem parte da Corá. Do mesmo jeito que a Corá tem que ser resistente, também os suportes têm que ser resistentes o suficiente para receber também a Corá e também esse meio tijolo sobre eles. Continua Marav Sheshet. Iniach Corá agabe mavoi. O pireça é a marcelet. Se a pessoa colocou uma corá sobre a entrada do mavoi do beco. O pireça é a marcelet e colocou uma esteira sobre essa corá. A pessoa queria fazer a mais. Queria fazer também uma merritza, uma divisória de recintos para que o seu mavoi tenha quatro paredes. Veigbi a minakar que ashlosha. E a pessoa colocou essa esteira uma distância de 3 tfahim do chão, 30 centímetros do chão ou mais do que isso. Fala Gemara, Corá Enkan, Mechitza Enkan. Ele também perdeu a Corá e também não tem uma Mechitza, uma divisória de recintos. Por quê? Corá Enkan, ele não tem uma Corá da Mechácia, porque a Corá está coberta pela Marcelet, pela cisteira. Não é uma sinalização. A Corá serve como sinalização para as pessoas não chegarem a carregar na rua. Ela está coberta, não está visível. Mechitza Enkan também não tem uma Mechitza, uma divisória de recintos. De Avela Mechitza, Shagdaim Bokimba. Porque os cabritos, os animais, passam por baixo dessa mechitzá, dessa esteira, e anulam a esteira, é como se fosse uma mechitzá tluyá, uma mechitzá que não tem base no chão, que não serve. A mechitzá tem que ter base no chão, e a base significa que ela está a uma distância, no máximo, de um pouco menos de 3 tfahim, um pouco menos de 30 centímetros. Mais do que isso, já está desconectada do chão, não tem base. Então, eu abro uma breta. Corá yotzá, mikotelze, veranogad bekotelze. Se tem uma corá que está presa a um dos lados do mavoi, mas não chega até o outro lado do mavoi. Não está bom, a corá tem que chegar nos dois lados do mavoi. Outra situação, a pessoa não tinha uma corá grande, ele colocou duas korot, uma de cada lado, presa às paredes do mavoi. Uma está presa de um lado, outra está presa do outro lado. Mas elas não chegam a encostar uma na outra. Se a distância da Corá e o muro do Mavoi, ou a distância da Corá e a outra Corá é menos do que 3 tfahim, sabemos que menos do que 3 tfahim é lavut. Lavut significa conectado, fechado. Pela lahá, uma distância menor do que 3 tfahim, 30 centímetros, é completamente insignificante e não existe. Os lados estão conectados. Aqui também é como se a Corá chegasse até a parede do Mavoi. É como se uma corá chegasse a outra corá e estivesse grudada uma corá com a outra, e vale. Shloshá, se a distância da corá e o muro do mavoi, ou uma corá e a outra corá são 3 tfahim ou mais, tzarich lavi corá, ele tem que trazer uma outra corá para poder carregar nesse mavoi. Essa corá não é válida. Continua, Rabban Shimon ben Gamliel omer. Rabban Shimon ben Gamliel discute com relação a essa halakha de lavut. Pachod midalet en tzarich lavi corá acheret. Arba tzarich lavi corá acheret. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, se a distância da Corá até o Mavoi é menos do que 4 tfahim, menos que 40 centímetros, ou a distância de uma Corá e a outra Corá também é menos do que 4 tfahim, não tem que trazer outra Corá, tem o Lavut, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, até 4 tfahim. Essa é a machloket aqui. Arba, se a distância é de 4 tfahim, seria para vir Corá, tem que ter outra Corá, porque não está boa essa corá. Continua, vechen, shtei korot amatimot, duas korot, uma do lado da outra, lo bezuk de lekabel ariach, ve lo bezuk de lekabel ariach. Nenhuma dessas korot tem um tefah de largura. Será que está bom ou não está bom? Imekablot ariach lerochbo, tefah, en tzrich lavi korah acheret. Se elas estão juntas, e juntas elas têm um tefah de largura, conseguem comportar o ariach, aquele meio tijolo, não tem que trazer outra corá, é suficiente. Vem lá. Se elas não têm juntas a largura de um tefah, tzrich lavi korah acheret, tem que trazer outra corá. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer. Rabban Shimon ben Gamliel vai facilitar a lacha ainda mais. Imekablot ariach lerochbo shlosha, en tzrich lavi korah acheret. Se essas korot não têm realmente uma largura de um tefah juntos, porém elas conseguiriam comportar esse ariach, esse meio tijolo, juntas de outra forma, distanciando essas korot, colocando o ariach, esse meio tijolo, o comprimento dele sobre a largura dessas korot, os três tefahim, sobre essas korot, e essas korot conseguiriam sustentar esse ariach, é suficiente. Antes de Ravi Korahe, vem lá. Se mesmo assim elas não conseguem comportar esse ariach, tzrich lavi korah acheret, que elas não estão válidas. Continua. Hayu achat lemala veachat lemata. Se tinha uma korah em cima, no topo do mavoi, e uma korah abaixo. Rabi Yossi b'Rabi Yehuda omer, roine te elyona kiilu ilemata, v'tatachtona kiilu ilemala. Fala que o sábio, uma vez que a gente tem que juntar essas korot, porque elas não têm a largura de um tefah sozinhas, então fala o sábio, a gente considera Rohin, como a gente viu na Mishnah, que consideramos que uma corá de capim ela é de metal, consideramos aqui também que as corotas estão juntas, ou a gente vai abaixar a corá de cima, ou a gente vai levantar a corá de baixo, considerando o Bilvat Teelyona Lemala Mihafama, com a condição que a corá de cima não esteja acima de 20 amar, já vimos no Davbet, que a corá não pode estar acima de 20 amar, está alto demais. Betartona lemata measera. Outra condição é que a corá que está abaixo não está abaixo de 10 tefahim, menos que 1 metro também não vale essa corá. Outra condição, fala aqui os comentaristas, que uma corá tem que estar um pouquinho mais à frente da outra, elas não estão realmente uma em cima da outra, que a gente vai juntar a altura delas e vai ficar uma perto da outra. Isso fala aqui Agmará. Amarabai falou abai. Rabi Yossi b'Rabi Yehuda savala que avua bechada upaliga lea bechada. Falou abai. Rabi Yossi b'Rabi Yehuda. Rabi Yossi, filho de Rabi Yehuda, concorda com o seu pai Rabi Yehuda em uma alahá e discute com o seu pai Rabi Yehuda com outra alahá. Savala que avua bechada. Ele concorda com Rabi Yehuda de Itle Roim, que ele tem essa alahá de Roim. Roim é considerar, avaliar, como a gente já viu. Vamos avaliar que a corá é um pouco diferente, a corá é uma corá sim válida. Também Rabi Yehuda falou isso na Mishnah com relação a corá de capim, de bambu, etc. O paliga lea bechada. Porém, Rabi Yossi b'Rabi Yehuda discute com Rabi Yehuda, seu pai, com outra alahá. De ilu Rabi Yehuda savad, Rabi Yehuda sustenta, lemala meistrim. Conforme Rabi Yehuda já vimos que a corá pode estar acima de 20 amá, mais do que 10 metros também é suficiente. Rabi Yossi b'Rabi Yehuda savad, betor chafim lemala mechaflo. Conforme Rabi Yossi b'Rabi Yehuda, a corá tem que estar uma altura máxima de 20 amá, não mais do que isso. Discutindo com Rabi Yehuda. Continua. Rabi Yehuda omer rechava falpishe na briá. Conforme Rabi Yehuda, a corá tem que ser larga, uma largura de um tefah 10 centímetros. A falpishe na briá, mesmo que a mão é resistente, ela é válida, como já vimos. Continua. Matri lei Rabi Yehuda lechia barav. Kabe de Rav. Rabi Yehuda estava ensinando Chia, filho de Rav, na frente de Rav. Rechava falpishe na briá. Ele ensinou que conforme Rabi Yehuda, a corá tem que estar larga, mas não precisa ser resistente. Amarli, falou Rav para Rabi Yehuda, Atne, você tem que ensinar para o meu filho diferente, Rechavá Ubriá. Conforme todas as opiniões, fala Rav, a corá tem que ser resistente também. Pergunta, Vehama Rabilai Amarav. Rabilai foi o nome de Rav, Rechavá Arbat, Afa Pishen Abriá. O sábio falou, em nome de Rav, que a corá tem que ser larga, 4 tfahim, mesmo que ela não é resistente. É diferente da opinião de Rav aqui. Rav falou aqui que a corá sim tem que ser resistente, é uma contradição na opinião de Rav. Responde agora, Rechavar Ba'ashani. Com relação a uma corá que tem uma largura de 4 tefahim, é diferente, é uma corá especial, não tem que ser resistente. Uma corá comum de menos de 4 tefahim de largura tem que ser resistente, essa opinião de Rav. E na nossa Mishnah a gente viu diferente a opinião de Rav Yehuda, que não tem que ser resistente. Uma cloquet. Continua, Gmará Itasher Kash. Se a corá foi de capim, a gente considera como se ela fosse de metal. Maika Mashman, qual é a novidade? Da Amrina Nruin, que a gente fala que a gente avalia e considera a Kura ser melhor do que ela é? Hainuar, é a mesma coisa que a Mishnah falou anteriormente, que a gente considera que ela é resistente. Qual é a diferença dos dois Elahot? Falando na mão do tema, podemos pensar que é diferente de Miná Amrina, Shulob Miná Lo Amrina. Podemos pensar que se a Kura é de um material que normalmente se faz ele resistente como madeira, metal, então a gente vai considerar como se ela fosse resistente. Mas se é de capim ou de bambu, talvez a gente não ia falar que a gente vai considerar como se ela fosse resistente, porque ninguém faz uma corá resistente de capim ou de bambu. Kamash Malan recebeu falar a Mishnah, que mesmo que é de capim ou de bambu, a gente sim considera resistente. Essa é a novidade. Continuar com uma ruína taquilo e pshutá. Se é uma corá torcida, como um arco em cima de uma voi, nos considerar como se ela fosse reta e que sim conseguisse receber um ariar sobre ela, um meio tijolo. Fala na pshita, também isso está óbvio. A gente já sabe que a gente fala ruim. A gente considera. Kamash malam, que drabizeira da marabizeira. Não tem uma novidade nova na nossa Mishnah, como a lahá de rabizeira. Que falou rabizeira. Ibetor hamavoi, vakmumita chutz lamavoi. Se tem uma corá, que as duas pontas da corá são retas. Porém, no meio dessa corá, ela faz uma curva para frente e ela sai para fora do mavoi. Será que está válido ou não? Uma outra situação. A corá tem as pontas retas, porém no meio faz uma curva para cima. As pontas estão abaixo de 20 amá, uma altura válida, porém esse meio está acima de 20 amá, uma altura inválida. Será que está válido ou não? Agora o contrário. As pontas da corá estão acima de 10 tfahim, acima de 1 metro, porém tem uma curva para baixo. E essa curva entra nos 10 tfahim, uma altura inválida, será que está bom ou não? Fala aqui, Agmararo, in kol shilui na tela kumumita, ve'en benzeleze shlosha. Fala aqui, o sábio, a gente calcula, se a gente fosse cortar essa curva, a distância entre as extremidades que sobraram é menos do que 3 tfahim, menos do que 30 centímetros, ela vult, como a gente já viu, é conectado. En tzarih lavi korah acheret, não tem que trazer outra korah, uma korah válida. Vem lav, porém se a distância das duas extremidades que sobraram é maior do que 3 tfahim, ou 3 tfahim, tzarih lavi korah, ele tem que trazer uma outra korah. Isso fala que a é a novidade da nossa Mishnah também, com relação a uma korah torcida. Fala Gemara, hanami pshita, também isso está óbvio, alahá de lavud, é óbvio também, já sabemos. Resposta, ibetor mavoi bakmumita chutz lamavoi tzrih alei. Tem uma novidade aqui com relação a korah que tem a frente dela para fora do mavoi. A gente poderia pensar que está proibido carregar nesse mavoi. Mal de tema, por quê? Leihuj dilmat ilamshuhi batra. Poderíamos pensar que está proibido carregar nesse mavoi que tem a sua curá com as pontas retas, mas no meio ela faz uma curva para frente, fora do mavoi. Talvez a pessoa pode chegar a carregar embaixo dessa curá que está fora do mavoi de uma forma proibida. Talvez está proibido carregar no mavoi assim. Kamash malan, isso fala aqui. A Gemara é a novidade da Mishnah que é permitido não ter esse receio que a pessoa vai chegar a carregar fora do mavoi. Continua a gula, ruino taquilo e merubat. Se é uma corá redonda, como um tronco, e não consegue receber um ariach, meio tijolo sobre ela, ruino taquilo e merubat. A gente calcula como se ela fosse quadrada com pontas ou chata para receber ariach. Está válido. Fanatu lamali. Para que tem que também incluir esse caso? A gente já sabe que a gente pode considerar a corá diferente do que ela é? Resposta, seifa etzrihalei. A seifa, o final da Mishnah, é o motivo que a Mishnah trouxe esse exemplo também. Kosh yeshbe kefo gimel tfahim, yeshbo rochav tefach. Que ensinamento da Mishnah, se tem uma circunferência de 3 tfahim desse tronco, considera ter um diâmetro de 1 tefach e está válido essa corá. Minanemiri, qual é a fonte disso que a circunferência é 3 vezes mais do que o diâmetro. Amar Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan, é um pasuk, Amar Kra. Isso falou o pasuk com relação a Yam Shel Shlomo, o mar que Shlomo Melech fez. O mar Shel Shlomo é um mikve que Shlomo Melech fez, com água de uma fonte chamada Eneitam. Era um mikve no Beit HaMikdash para os Kohanim se purificarem lá. Esse mikve era de bronze e era apoiado sobre Shtemestre Roshe Bakar, 12 cabeças de bois que sustentavam esse mikve. יסבר לכי פסוק, ביאס את הים מוצק עשר בעמה משפתו עד שפתו, שלומר יחפי נשיא מקווה, כי צ'ניה דייס עמות לג'יאמטרו דסו אברטורה, עגול סביב, האברטורה הרח הדונדה רסירקולר, וחמש בעמה קומתו, יסינקו עמות ג'אוטורה. ג'בן אגלה נפרנצ'י, כי אהבה מן הפמירי תנדימית דגמרה, que era um quadrado que tinha só a parte de cima redondo. O quadrado era um quadrado que tinha uma base de 10 amot, 5 metros de comprimento, 10 amot de largura, por 5 amot de altura. Vekar shloshim ba'ama yisov oto saviv. E fala aqui o pasuk, a circunferência dessa abertura do mikve tinha 30 amot de circunferência, que a gente vê que o diâmetro de 10 amot é referente a uma circunferência de 30 amot, 3 vezes mais do que o diâmetro. Essa é a prova da nossa Mishnah, que a circunferência tem 3 vezes mais do que o diâmetro. Não está certa essa prova. Isso que o pasuk fala que são 30 amot de circunferência inclui a borda? Uma vez assim, a parte de dentro do mikve em si, fora a borda, tem menos do que 30 amot. Então, se é assim, para um diâmetro de 10 amot, temos menos do que 30 amot, menos do que o triplo do diâmetro. Não está exato esse cálculo. Resposta é que a borda desse Yam Shoshlomo era bem mínimo, tinha a espessura de uma pétala de rosa. É completamente insignificante, falou o sábio. Ktiv Bey, a prova disso é que tem sido no pasuk de Ktiv, ואוביו תפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן. A parte de baixo desse Yam Shoshlomo tinha uma espessura de um tefach, 10 centímetros, e a borda tinha uma espessura de uma pétala de rosa completamente insignificante. Alpaim bat yachil. Esse mikve de Shlomo HaMelech, ele comportava 2000 bat. A gente vai ver o que quer dizer 2000 bat no Amud Bet, na frente. Tá bom, é insignificante, é bem pouco essa espessura da borda, mas é alguma coisa. É menos do que 3 vezes o diâmetro, não é exato esse cálculo. Mesmo que a gente já viu anteriormente que esse cálculo realmente não é exato, a circunferência é um pouco mais do que o triplo. Porém, a mulher está sempre procurando uma prova para esse conceito que pela halakha, arredondando, a gente vai arredondar aqui que a circunferência é 3 vezes o diâmetro conforme a halakha, mesmo que não é exato. Falam aqui Kachashiv, Migavai Kachashiv. Resposta é que quando a Torá fala circunferência de 30 amot, é referente à circunferência interna, não à borda. Está excluindo a borda aqui. Então realmente é exato esse cálculo que tinha 30 amot de circunferência para 10 amot de diâmetro, mesmo que era um pouco menos do que 10 amot, como já vimos anteriormente. Continua Tânia, uma braita. Rabi Chia, falou Rabi Chia. Yam Shasa Shlomo, esse mikve de Shlomo HaMelech, haya machzik me'avechamishim mikve tara. Ele tinha água suficiente para encher 150 mikvot. Explica a Gemara. Mirdi, no final das contas, mikve kama ave, quanto tem de água no mikve? 40 se'a, 40 se'a, que detalha como se cita na braita. Verachatzit besaro ba'mayim. Uma pessoa que está impura, a impureza de Keri, que saiu do seu corpo a semente da reprodução, ele tem que se lavar no mikve. Bemai, fala aqui, agora viramos a página. Bemai mikve, que quer dizer que tem que ir na água, é a água de um mikve, não precisa ir numa fonte, não é como um zav, que é mais grave, que tem que ir numa fonte. O zav é aquela pessoa que tem impureza do corrimento, que sai involuntariamente de seu corpo. A pessoa que tem impureza de Keri é suficiente ir no mikve. Kolbe saro, fala aqui, o passou todo o seu corpo em água, o que isso vai aumentar? Maim shekol gufo leba'en, quer dizer kol besaro, significa que tem que ir num mikve que tem água suficiente para cobrir um corpo de uma pessoa normal inteiro. Vekama'en, quais são as medidas desse mikve? Amá alamá, um amá, meio metro, por outro amá de largura, berum shalosh amot, numa altura de 3 amot. Vesheru hachamim, mei mikve arbaim se'a. E os sábios calcularam que a quantidade de água que precisa para eles são 40 se'a. Ou seja, o mikve vai ter 3 amot cúbicos. A gente vai precisar disso na frente. Voltando ao assunto de Yam Shoshlomo. A Gemara entendeu que Yam Shoshlomo, esse mikve de Shlomo HaMelech, era um quadrado que tinha uma base de 10 amot de comprimento, 10 amot de largura, por 5 amot de altura. Kamavaleu, quantos amot cúbicos cabem dentro desse mikve? Hamesh meagarmidi, 500 amot cúbicos. Por quê? Porque se a gente calcula a base, 10 amot de comprimento vezes 10 amot de largura são 100 amot quadrados da base. Se a gente vai multiplicar pela altura para chegar nos amot cúbicos, é vezes 5, que são 5 amot de altura, vai ser 500 amot cúbicos. Agora vai chegar nessa conta que Rabi Chia falou anteriormente, que o Yam Shel Shlomo cabia lá 150 mikvot dentro dele. Explica aqui a Gemara. Letlat Mea. Para 300 amot cúbicos, Mea. Cabe lá 100 mikvot. Porque já vimos que o mikve tem uma base de 1 amá de comprimento, 1 amá de largura. Já são 1 amá quadrado de base. E de altura tinha 3 amot. Então, vezes 3 são 3 amot cúbicos. Então, para 300 amot cúbicos, temos 100 mikvot e cabe lá, é só dividir por 3. Lemeaver hamishin, hamishin. Para mais 150 amot cúbicos, cabe lá 50, é só dividir por 3 outra vez, cabe lá 50 mikvot. Já chegamos em 150 mikvot. Precisamos de 450 amot cúbicos. Bearba, meaver hamishin, sagia, é suficiente 450 amot cúbicos para chegar no que Rebbe Ria falou, que são 150 mikvot dentro do Yam Shel Shlomo. Na verdade, a gente sabe que tinha 500 amot cúbicos, conforme esse entendimento da Gemara, então são mais. Mais 13 mikvot, mais ou menos, que cabe lá. Não é 150, é mais do que isso. Resposta, Anemile Beribua, Yam Shel Shlomo, Agolaya. Resposta que muda aqui o entendimento completamente. Yam Shel Shlomo, esse mikvot de Shlomo Melech, era completamente circular, fala a Gemara. Se ela circular é diferente, é menos do que essa medida de mikvaot. Falando lá, Mirdi, no final das contas, Kama meruba yater alagol. Quanto maior é um quadrado do que um círculo? O que significa isso é que se a pessoa pega um quadrado e desenha um círculo dentro dele, quanto o círculo mede com relação ao quadrado? Previa, a diferença entre os dois é 1/4, ou seja, se um quadrado tem uma área de 4, o círculo tem uma área de 3, 3/4 do quadrado. Fazendo essa conta, para 400 amot cúbicos que a gente tinha calculado anteriormente, se fosse um quadrado, meia, cabe agora 100 mikvot, porque 400 amot cúbicos viram 300 amot referente a um círculo, e é só dividir por 3, 300 amot cúbicos dividido por 3 são 100. Então, para 400 amot cúbicos de um cubo, é referente a 300 amot para um círculo e cabe lá 100 mikvot. Falando na Lemea, Stream Vechamishá, com relação a 100 amot cúbicos, para a gente completar aqueles 500 amot cúbicos, se fosse um cubo, agora que virou um círculo, é 3/4 disso, é 75 amot para um círculo. Então, se são 75 amot dividido por 3 para chegar em mikvot, que é 3 amot cúbicos, então cabe lá Stream Vechamishá 25 mikvot. Pergunta como é, então somando aqui são 125 mikvot, não são 150 mikvot que a Bichia falou. Falou o sábio, os três primeiros amot de altura desse mikve eram realmente quadrados. Os dois amot de cima eram redondos. Sendo assim, temos a conta diferente aqui, chegando para o que Rabi Chia falou. Se a gente pegar 10 amot do comprimento por 10 amot da largura, ele vai chegar em 100 amot quadrados, vezes 3. Agora aquele cubo vai até uma altura de 3 amot de altura. Mas assim temos 300 amot cúbicos para a primeira base desse mikve. Se fosse que todo mikve seria um cubo, teria mais 200 amot cúbicos. Agora aqui é um círculo, temos que pegar 3/4 disso, e vai chegar em 150 amot cúbicos, referentes a um círculo. Então, se a gente somar isso, são 300 amot cúbicos da base, para mais 150 amot cúbicos daquele círculo de cima, dividindo por 3, porque cada mikve ele tem 3 amot cúbicos. Então, vai realmente chegar no que Rabi Chia falou de 150 mikvot dentro do Yam Shel Shlomo. Continua agora. Neid e pralomatzit amrat. Tá bom que o contrário você não pode falar, ou seja, que a parte de cima do mikve era cúbico e a parte de baixo era um círculo. Aí não pode falar. Por quê? Desfatou a gorkti, porque decido que a borda do mikve era um círculo. E lá eima, porque podemos falar diferente, rada, podemos falar que é só uma amá circular em cima. Porque Rabi reentendeu que esse mikve de Shlomo HaMelech tinha 3 amot de altura, que era um cubo, e mais 2 amot de altura, que era um círculo. Porque ele não entendeu, são 4 amot de altura como cubo e uma amá como um círculo. Não pode ser assim. Realmente o que Rabi falou é exato. Dirtiv, como está escrito, Alpaim Bat Yachir. Esse Yam Shel Shlomo, ele comportava 2000 bat, uma quantidade de água. Bat Kamav. Quanto é esse medida de bat? Shalosh Seim. São 3 Seim. Dirtiv, como está escrito. Maser Habat Minakur. O profeta Yechezkel falou que quando Mashiach chegar, o povo de Israel vai ter muita riqueza, eles vão tirar Maaser, o dízimo, de um kur de azeite. Um kur é bastante, é 30 seim. Eles vão tirar um bat, essa quantidade de Maaser de um kur. Se o kur são 30 seim, o bat é o dízimo disso, é 3 seim. Agradável, um shita alfi grive. Então se a gente vai falar que tinha 2000 bat nesse Yam Shel Shlomo, significa que vai ter 6000 seim. 6.100 dividido por 40, porque o mikve tem 40 CA, realmente vai chegar no que Rabi Chia falou, que o mikve de Shlomo HaMelech cabia lá 150 mikvaot. É exato isso que Rabi Chia falou. Pergunta da Akhtim, isso tem sido diferente. Marzik Batim Shlosh Telafim. Tem sido que esse Yam Shel Shlomo comportava 3.000 bat. Não 2.000 bat. São 9.000 CI. Resposta ao Legucha. Isso se trata sobre uma outra espécie de produto, um produto seco. Godesh significa a pilha, ou seja, se a pessoa pega um utensílio e enche ele de coisas secas, ele pode fazer uma pilha também em cima e vai caber mais ainda. Então isso que falou que esse mikve de Shlomo HaMelech cabia lá 9.100, significa de secos, incluindo a pilha. Explica como era, Marabai falou, Shma Amina, a gente vê daqui, Haigucha Klatav. A gente vê que a pilha comporta 1/3 do porte total do utensílio. Ou seja, se tem um utensílio como esse mikve de Shlomo HaMelech, que o comprimento e a largura tinham 10 amot e a altura tinha 5 amot, metade do comprimento e a largura, então vamos chegar aqui que o godesh, essa pilha de secos, comporta 1/3 do porte total do utensílio. A parte de dentro do utensílio cabia lá 6.000 seim e junto com a pilha vai caber 9.000 seim de secos. A pilha é equivalente a metade do que o utensílio próprio comporta. São 3.000 seim a mais, somando 9.000 seim para os 6.000 seim que tinha dentro. A diferença para a gente é que se a pessoa compra um utensílio desses, por exemplo, cheio de alguma coisa seca, o vendedor tem que dar isso para ele, tem que dar realmente o godesh, essa pilha de secos equivalente a 1/3 do pote total. Betnanami também tem uma prova da Mishnah como isso. Shida Teval Migdal. Shida é uma caixa que se usava para pessoas sentarem na carruagem, pessoas importantes. Teva é um baú. O Migdal é um tipo de armário. Kaveret Akash, uma cesta de capim. Vekaveret Akanim, uma cesta de bambus. O Bors Fina Alexandrit. E o reservatório de água potável que se coloca dentro de um navio grande. Todos esses utensílios são muito grandes e não recebem a impureza que a gente vê na Mishnah na frente. Rafa Pinchez da Mshulayim. Mesmo que seria um utensílio, porque tem um chão chato, ele não tem uma ponta no chão e poderia ser chamado de um utensílio. Agora volto para o que o Rabai falou anteriormente. Que esses baús, por exemplo, essas caixas, comportam 40 seim de uma coisa líquida. Ele comportaria 2 curim de uma coisa seca. 2 curim são 60 CA, como a gente viu, cada curso são 30 CA. 2 curim são 60 CA. Daqui a gente vê que o godesh, essa pilha em cima desse utensílio, comporta 1/3 do porte total do utensílio, é equivalente à metade do que a parte de dentro do utensílio comporta. Isso fala que a Mishnah, teoria, eles não recebem impureza, mesmo que um réptil encostou neles, eles não recebem impureza. Um utensílio que recebe impureza é só um utensílio que é móvel. Esses utensílios tão pesados que eles são, eles não recebem impulso, eles não são metálicos, eles são fixos no chão, não são utensílios. Isso fala aqui a Gemara. Continua, fala a Mishnah. Lechayim shamru, com relação aos lechayim, o lechi, aquela civilização na entrada do Mavoi, aquela madeira na vertical, na porta do Mavoi, para poder carregar esse Mavoi, govan asarat fahim. A altura mínima tem que ser 10 fahim, 1 metro. Verochban, veovian kolshu, e a largura e a espessura são mínimos. Não tem que ter uma largura ou uma espessura importantes. É só para onde está na cama. Rabi Yossi Omer, rochban gimel tfahim. Rabi Yossi discute e fala que a largura tem que ser 3 tfahim, a espessura pode ser bem fina, mas tem que ter uma altura de 10 tfahim, de 1 metro, uma largura de 3 tfahim, de 30 centímetros. Isso fala que a Mishnah continua, Maran, lechayai shamu, com relação aos lechi que foram falados. A Mishnah falou uma linguagem de plural, lechayim, os dois lechi. Para a lema trans tama que Rabi Eliezer, talvez a nossa Mishnah, ela é como Rabi Eliezer falou, de amar lechayim bainam, que falou que precisa de dois lechi para poder carregar uma voi, não é suficiente um lechi só. Por isso a nossa Mishnah falou sobre dois lechi no plural. Para a Gemara falou, não tem uma prova que a nossa Mishnah seja como Rabi Eliezer, mas lechayim, lechayim de alma, que significa os lechayim, no plural. Em geral, os lechayim que as pessoas usam para poder carregar um mavoi são a medida de 10 tfahim, de 1 metro de altura. Não significa que precisa de dois lechayim para poder carregar um mavoi só. Pergunta Yaki, se é assim, korá naminit mikorot. Também com relação a korá que a gente viu na Mishnah da Fiud Gimel, Amud Bet, no começo do Shiur, também deve falar do korot, porque falou korá shamru, falou no singular, ele ia falar korot, o mai korot, porque ele ia falar no plural korot, korot é alma. As korot que as pessoas em geral usam para poder carregar no mavoi, é a mesma coisa do que o lehi. Então volta a pergunta, uma vez que a Mishnah diferenciou entre as alahot, talvez a nossa Mishnah seja como a beleza, que fala que tem que ter dois lehi para poder carregar no mavoi. Fala no lehi que amar, isso falou a Mishnah, otan lechayayim, shenechleku baim la beleza e mechachamim, govan asarat tfahim, verochban, veovian kolsho. O que a Mishnah falou diferente, aqueles dois lechayai, que a beleza e a Hamim estão discutindo se precisa deles ou não precisa deles, então eles precisam só de um lechi, a altura é de 10 fahim, a largura e a espessura é mínimos, kolshu. Isso falou que a Mishnah não como a beleza. Vekama kolshu, qual realmente é essa espessura mínima de um lechi? Fala, Tane Rabihia, fala Rabihia, afilo que chuta salbal. Mesmo que seja como um fio que a pessoa usa para prender o colarinho dele de um vestido, de uma roupa, é suficiente, é bem fino, é suficiente como um lehi. Continua Tana Mabraita, Asa lehi lehatsi mavoi. Se a pessoa colocou um lehi no meio do mavoi, não colocou na porta do mavoi, colocou no meio do comprimento do mavoi. Elo elahatsi mavoi. Ele pode carregar na metade do mavoi para dentro desse lehi. A minha pshita, com certeza, é assim. Se ele colocou um lehi na metade de uma voi, ele não pode carregar na parte externa esse lehi. É como se a porta de uma voi começasse onde o lehi está. Ela é imá, temos que corrigir a novidade aqui. Yesh lo hatsi mavoi. A novidade é que ele pode carregar da parte de uma voi para dentro do lehi. Essa é a novidade. Quando a minha pshita, também isso é óbvio. Se ele colocou um lehi, ele pode carregar para dentro desse lehi. Mal de tema, poderíamos pensar de diferente que não pode. Leichus dimati leishtamushi bekule. Poderíamos pensar que a pessoa vai chegar a carregar em todo o mavoi. A pessoa vai se enganar e vai chegar a carregar de uma forma proibida também. Talvez vamos proibir carregar em todo esse mavoi, a pessoa não chegar a carregar para fora do lehi. Kamash malan, isso veio aqui a Mishnah ensinar que é permitido, não temos esse receio, pode carregar a parte do mavoi para dentro do lehi. Amarava falou, Rava, asa lehi le mavoi. Se a pessoa fez um lehi para um mavoi e elevou esse mavoi, suspendeu ele no ar, uma distância do chão de 3 tfahim. Ou ele colocou esse lehi a uma distância de 3 tfahim do muro do mavoi. Ele não fez nada, não valeu esse lehi. Uma vez que tem a distância de 3 tfahim, não é lavut, não é menos do que 3 tfahim para estar fechado pela alahá. Não valeu, ele não pode carregar nesse mavoi. Fala, filho do Rabbi Shimon ben Gamliel da Maravina Lavut, mesmo conforme a Rabbi Shimon ben Gamliel que fala que a gente fala Lavut até 4 tefachim, como a gente viu anteriormente, Hanemilha de Mala, isso é com relação a Korá que está suspensa no ar, está em cima. Aí a gente fala, conforme a Baruch Shimon Megamir, Lavud até 4 Tfachim, a Valemata, porém com relação ao Ler que está próximo ao chão, a gente não fala Lavud até 4 Tfachim, que Vandeava Mechitzah Shagdaim Bokinba Lokeamar. Uma vez que esse espaço é de 3 Tfachim, então já os cabritos dos animais passam por baixo desse Ler e já cancelam a conexão entre o Ler e o chão, é como se o Ler fosse suspenso no ar, não está no chão. E não se fala aqui Lavud, com certeza conforme Chachamim, que tem aqui 3 Tfachim de distância, e mesmo que foi aprendido a Baruch Shimon Megamir, não se fala também Lavud aqui, até 4 Tfachim, porque os Gdaim, os cabritos, anulam essa conexão entre o Lehi e o chão. Continua Rabi Yossi Omer, Rochban Gimel Tfachim. Conforme Rabi Yossi, a pessoa tem que fazer uma largura de 3 Tfachim para cada Lehi. Continua com a Mara Yossi, a Mara Viuda, a Mara Shmuel falou o sábio em nome de Shmuel. Ele não é que Rabi Yossi, ela não é como Rabi Yossi, Lobeim, não com relação à água salgada em Shabbat, Velobe Lehaia, não com relação à laca de Lehi em Shabbat também. Significa isso, Hilmi. Hilmi significa a proibição de fazer água salgada em Shabbat. É proibido fazer muita água salgada em Shabbat, como em todas as opiniões. Apesar de estar fazendo muita água salgada, parece que ele vai fazer aqui conservas em Shabbat. É proibido fazer conservas, é uma ramificação de Meabet, uma ramificação da proibição de curtir couro em Shabbat. Com relação a pouca água salgada, os Hachamim permitem fazer, e Rabi Yossi proíbe. O Rabi falou que é permitido, que ele não está fazendo conservas com pouca água salgada, a pessoa só vai pingar alguma comida lá, o pão dele, algum vegetal, não vai fazer conservas. Rabi Yossi fala que é proibido, os sábios vão diferenciar nessa alahá, mesmo pouca água salgada, nem proibiram. Falou o sábio em nome de Shmuel, alahá não é como Rabi Yossi com relação a Hilmi, com relação a pouca água salgada. Velob Lechai não com relação a alahá de Lehi, conforme Rabi Yossi tem que colocar 3 tfachim de largura de um Lehi. Alahá não é como Rabi Yossi, não tem uma espessura mínima para o Lehi. Amar le Ravuna barchinina behilmi amartlan, belechayen lo amartlan. Falou Ravuna barchinina para Shmuel, você falou com relação a Hilmi que alahá não é como Rabi Yossi, porém com relação a Lechayen, você não falou essa alahá, que alahá não é como Rabi Yossi, alahá é como Chachamim. Falou Shmuel para Ravuna barchinina, maishna behilmi de pligira banana lei, lechayen ame pligira banana lei. Qual é a diferença entre Hilmi e o Lehi? Qual o motivo de falar que a Lacha não é como Rabi Yossi? Porque os Hamim, a maioria dos sábios, escutem com Rabi Yossi. É a mesma coisa com relação a Hilmi, é a mesma coisa com relação a Lehi. Por que diferenciar os dois casos se a Lacha não é como Rabi Yossi? Em um caso, também no outro não vai ser. Amale, Foravuna, Barachinina, Shani Lehayain, com relação a Lacha de Lehi é diferente. A gente poderia pensar que a Lacha é assim como Rabi Yossi. Mishum de Kairebi Kavate. Porque Rabi Yudá nasce, se você der como Rabi Yossi também, tem que colocar um leque de 3 tfachim. Essa é a primeira versão da Gemara. Por isso, o sábio perguntou para Shmuel por que ele falou que a Lacha não é como Rabi Yossi com relação a leque. E não temos uma resposta com relação a isso. Continua Rav Rechumi Matneach. Rav Rechumi tinha uma outra versão. Amar Rabi Yudá Bered Rav Shmuel Barashilav Mishmuel de Rav. Falou o sábio em nome de Rav. Ele Lacha que Rabi Yossi Lobe Ilmi. Alahá não é como Rabi Yossi, nem com relação a um pouco água salgada, Velob Lechai nem com relação a Zalahá de Lehi. Amrulei, Amart, perguntaram os alunos para Rabi Yochumi, você realmente sustenta que Alahá não é como Rabi Yossi, com relação a Lehi? Amar Leulô, falou Rabi Yochumi, eu não falei isso. Amar Rava falou Rava, Ailokim Amra. Rava jurou que Rabi Yochumi sim falou que Alahá não é como Rabi Yossi, com relação a Lehi. Vegmirna Lamine, eu próprio aprendi isso de Rabi Yochumi. O Maita Amaka Adarbe, por que Rabi Yochumi voltou atrás? Falou que Alahá, também assim como Rabi Yossi com relação a Lehi, Mishum de Rabi Yossi Nemu Koimo. Porque Rabi Yossi tinha uma vantagem perante outros sábios, que ele sempre explicava muito bem as suas Alahot. Talvez Alahá é como Rabi Yossi. Amale Rava Baravchanan Leabai, falou do sábio para Abai. Irretamai, qual é a Alahá na prática? Tem que fazer um Lehi de 3 Tfachim ou não? Amale Ipok Hazi Mai Amadavar. Rabai, saia e veja qual é o costume do povo de Israel. O povo de Israel não faz um leque de 3 tfachim, então a gente vê que Alahá não é como Rabi Yossi. E cadê Matni lá? Ahá. Tem quem ensina isso que Abai falou sobre outro ensinamento. Ajutei Maim Betzameu. A pessoa que bebe água porque está com sede. Ele não está bebendo água porque está engasgado, alguma coisa assim. Omer Shakol Ni Abidvaro. Ele tem que fazer a Abraha de Shakol Ni Abidvaro. Rabi Tarfon Omer. הביטרפון סוסי דבורי נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת. ופעמי לביטרפון תקפזה הברכה הראשונה, הברכה האנצס בבאגווה. ספסו בבאגווה כמוסג'י, תקפזה הברכה ג'בורי נפשות רבות, הברכה כנפז דפויס, ג'בבאגווה, הביטרפון סוסי תקפזה אנצ'יס. אמר לי רב חנן לאביי, תמותו רב חנן פראביי, אילך את המאי כל ההלכה לפרשקה, תקפזה שהכל או בורי נפשות רבות. אמר לי, פרו רביי, פוק חזים, היה בדבר. פרו רביי, סאי, היבש, אקומו פה ושחיו קוסטומה, פה ושחיו קוסטומה, פזה שהכל, אין שזה בבית האגווה, תאו יעשה ההלכה. אז פרו רביי, כגמרה, בזאת השם יהיה, נובו דווקא, נובו סוגיות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.